Girinho de notícias. Vai! Beijo, Léo Jaime, fica com Deus.
Oi, Eba, vem pra cá? Vem pra cá?
Circulando no carro todo dia, esse horário. Será que ele tá entregando uma marmita?
Você tá trabalhando, né? Tá fazendo extra.
Você é mini Ruth.
Olha, ela tá no site TMC, hein? Se você quiser conferir a notícia completa, tmc.com.br. Não se fala de outra coisa nas redes sociais, além da prisão de doutora Deolane. Ela foi presa aí em uma operação que investiga lavagem de dinheiro do PCC. Investigação aponta que a facção usava uma transportadora de cargas como fachada para movimentar valores milionários. E a Deolane acabou retornando ao Brasil na última quarta-feira, após passar algumas semanas em coma, né? E aí, hoje, ela acabou sendo detida.
Muito bem. Daqui a pouco tem aquele monte de idiota na frente da delegacia, os fãs de Deolane.
Pois né? rapaz.
Né? Agora, adorei o TBT que você mandou no início do programa.
Você viu o TBT? Foi preso TBT. De novo.
Ela não precisou nem atualizar, né? Vai, vou postar a mesma foto. Não, tem foto diferente.
Mas cada semana, né? Solta o Rian, aí prende Deolane, aí depois vem, aí tá atrás do Oruan, aí pôs do Roder Soto. Gente do céu!
É Brasil, isso se chama Brasil, Brasil, Brasil! Falando em Brasil, eu quero... Vocês viram que o Ney, o menino Ney, vocês viram que ele tem uma bíblia do Batman?
Cara, eu vi isso, achei genial.
Você viu que ele publicou Santa Heresia, Batman, né? Santa Blasfêmia. Ele publicou um versículo bíblico e aí ele mostrou, ele tirou uma fotinho lá, né? Que tinha uma bíblia personalizada do Batman. Ele escreveu, confia, ele citou, né? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O trecho é de Provérbios 3:5.
Nossa, né? Olha. O mais incrível, de fato, é ter uma bíblia do Batman. Eu achei isso maravilhoso.
Será que alguma coisa diferente? Tipo, o Noé tem um Batmóvel, sei lá.
Não. É só a capa, né? A capa e a contracapa. Legal. São personalizadas.
Isso não combina muito.
Por que não?
Porque esse versículo é do Velho Testamento.
Sim.
Né? E o Batman é depois de Cristo. Por isso que é universo DC. Isso aí, alguma muito coisa boa. Não bate.
Muito boa. Próxima notícia, pode deixar que eu trago, senhoras e senhores. Porque eu sou carioca e quando vim mudar aqui pra São Paulo, morar em São Paulo, eu tomei uma bronca. Vocês sabiam? Tomei
uma bronca
porque eu sou carioca e fui colocar ketchup na pizza. E falaram: não pode. Você, Mini Ruth, que é paulista, você coloca ketchup na pizza?
Eu sou meio carioca, gente. Pior que eu coloco, eu adoro, mas eu coloco maionese. É gordo, né? Coloco tudo.
E você, Batista?
Eu não, isso aí é um ponto de vista polêmico. Tem a ver com a nossa enquete de hoje também.
Inclusive, além de ser polêmico e ter a ver com a nossa enquete.
Mas por que você tá falando?
Essa
isso?
discussão foi parar no lugarzinho chamado STF.
Hã?
Xandão e o Flávio Dino, são ministros do STF, debateram sobre ketchup na pizza durante sessão no STF. Como se o Brasil não tivesse problema suficiente pra gente dar aquela conversada, aquela distraída, né? O que aconteceu? Flávio Dino defendeu pizza com ketchup e maionese.
Não, mas o Flávio Dino também, pô.
Batista é o ministro. Não,
desculpa,
Dino também gosta de comer coisa, né? Gosta de comer. Agora, eu não defenderia maionese, não. Flávio, pra mim você errou.
Aí, eu gosto,
Você gosta de maionese na pizza?
Eu gosto de tudo, barbecue, eu gosto de tudo, cara. Mas eu achei estranho, porque o Dino não come só selvagem, não come só planta?
Não. O Flávio Dino falou que ele quer pizza com ketchup e maionese. Já o Xandão respondeu que em São Paulo, ketchup e maionese na pizza é proibido. E vindo do Xandão, talvez se torne proibido mesmo agora.
É?
Mas aí a gente poderia falar, não, vocês estão mentindo, isso é lorota. Não. A gente tem áudio e vídeo.
Mentira.
Pra você que tá ouvindo agora na TMC, você vai ouvir essa discussão agora. Manda o vídeo aí, Cuca.
Tar por tê-lo ou não. Ninguém é obrigado a ter. Assim como você pode ter um restaurante que venda exclusivamente pizza sem ketchup e maionese. Eu acho crime hediondo, mas é a política da empresa. Ela quer ser uma pizzaria.
Perdão. Ministro Dino, pizza com ketchup e maionese?
É necessário, claro.
Então, no estado de São Paulo é proibido. O ministro André sabe.
Veja.
E o ministro Zanin também, pizza com ketchup e
peso.
Nem Marília nós temos isso, não
é,
ministro?
É o peso da colonização italiana. Não, eu que sou americanófilo, assumidamente, prefiro no direito constitucional, ministro.
E olha aí, olha o Flávio Dino colocar, não colocar ketchup e mostarda e maionese. É um crime hediondo.
Eu acho também.
Que isso, olha, eu queria saber que mais é crime hediondo pro Flávio Dino.
Eu sei lá, eu quero dizer só que o povo tá com tempo, né?
Ó, tá ótimo.
O Brasil tá uma beleza, tá com tempo,
mas
né?
Mas ninguém falou, pessoal, vamos falar aqui do Bocaro, que tá rolando aí talvez o maior esquema de corrupção aí do Brasil,
né? Isso talvez seja, essa discussão talvez seja uma mensagem subliminar de como vai acabar tudo isso aí.
Pizza!
Né?
Exatamente.
Talvez.
Eu vou dizer uma coisa, eu não vi nenhum outro jornaleco dando essa informação. É prioridade que você quer, nós temos.
Foi exclusivo aí,
é exclusividade que você quer, trabalho. Nós temos, tá bom? Olha aí, ó, pessoal da STF discutindo se pizza pode ter ketchup e mostarda em maionese. Que loucura. Ô, Flávio, por favor, responda se possível, se você quiser. O que, que mais é crime hediondo pra fazer? Eu achei incrível. O ministro falando. Não, pra mim é crime hediondo. Pizza, ó, o estabelecimento não fornecer ketchup e maionese pra colocar na pizza. Caramba, crime hediondo. Tá certo. Boa, boa,
gente. Imagina o Dino falando: não é crime, não é crime.
Ai, meu Deus do céu. Vocês viram? Ó, a gente quase perdeu uma grande estrela do cinema, hein?
É? Por quê?
A gente quase perdeu uma das grandes estrelas do cinema.
Que fizeram com Wagner
Moura? Um dos
Moura?
Maiores. Não. Que Wagner Moura? Tô falando de astro de Hollywood.
Quem?
Vocês viram que o Mike Tyson, ele contou que ele flagrou certa vez a ex-mulher dele com o Brad Pitt.
Opa! Mike Tyson, lutador de boxe, que aquele cara que é
pesado. Exatamente. E o pior, pra doer ainda mais, ele disse que flagrou os dois dentro de um carro, um BMW, que o Mike Tyson teria dado pra mulher.
Eita.
E aí, a hora que ele viu, ele falou: peraí, eu conheço esse rapaz que está com a minha mulher dentro do carro. É o Brad Pitt.
Caraca.
Brad Pitt também escapou do homem, hein, rapaz?
Nossa, meu amigo, um cruzado do Mike Tyson ali matava legal
o Brad Pitt. Se bem que você perder a esposa pro Brad Pitt é aceitável.
Não, super.
É aceitável.
Super. Vamos falar a verdade. Se eu fosse ser traído, eu escolheria o Brad Pitt.
Sim.
Óbvio.
Sei lá, um Bruno Galhaço, se quisesse sair com a tua mulher, você não deixa?
Não.
Por que não? Tem que deixar.
Eu sou ciumento. Amor, te amo, Xolulu.
Tem que deixar.
Ah, beijo, Xolulu. Lucas tá pensando em Noronha já. Cauã
Raymond.
Ele é muito legal.
Aí,
não, mas não deixaria. Gente, que isso? Que amor é esse? Ah, vou deixar minha mulher?
Não,
cara. Vocês estão malucos?
Tem que liberar.
Vocês estão malucos? Eu não. Agora, se a pergunta fosse, se você pudesse escolher por quem você quer ser traído, com quem você gostaria que fosse traído, eu escolheria realmente Cauã Raymond.
Ah, isso significa que você escolheu muito bem a sua mulher a ponto de Cauã Raymond a desejá-la.
É verdade. Não é? Faz sentido. Por isso que eu tô falando, eu perdoaria a traição se fosse com qual é aquele Vale Knight.
Justin Timberlake, se quiser sair com a tua
Vale
mulher.
Vale Knight, vá, pô, o cara é legal, então, pra caramba, gente fina. Cara, até o. Ela é muito fã daquele cantor que vem agora, do One Direction, lá do.
Harry Styles.
Pô, exatamente, ela é louca pelo Harry Styles. Então, eu daria um Vale Knight pra ela, pelo Harry Styles.
Teve uma história que o Justin Timberlake, a mulher do Paulo, era o Paulo Vilhena?
Acho que Paulinho foi isso Vilhena, mesmo.
Paulinho Vilhena.
Ficou de fato com ele.
Então.
Que loucura.
É, isso é normal.
Perguntou pra mim: quem seria o seu Vale Knight? Eu falei: Vivi Fernandes. Seria meu Vale Knight.
Vivi Fernandes?
Vivi Fernandes, da atriz das pegadinhas.
Fernandes,
eu acho ela muito legal, muito gente fina. Mas aí tomei uma porrada quando falei pro Fernandes.
Tá vendo?
Que ela falou: o meu tá longe, o seu tá perto. Eu falei: não, que eu já tentei com a Vivi, ela não quis. O meu tá mais longe que o seu.
Eu tentei e não deu certo.
Tem com quem?
Eu?
É, com quem seria o seu Vale Knight?
Ah, com qualquer um, rapaz. Me dando amor, tá bom.
Isso aí tá, né? Tá pegando
já
papelzinho.
Já peguei cada feio.
Papel no vento, isso aí tá pegando.
Já peguei cada feio, não me arrependo.
Vamos lá, próxima notícia.
Para tudo,
que
galera.
Foi? O que aconteceu?
Cuca, manda a vinheta.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
Exatamente. Agora o mundo para porque a esposa do Ancelotti chama atenção com bolsa de 180 mil reais.
Pois é, a canadense Marianne McCloy. Ela acompanhou o técnico da seleção durante a convocação para a Copa, né? Ela apareceu com uma bolsa Birkin. Birkin
Toile. Birkin Toile.
É, tem que falar em inglês isso? Birkin Toile 25.
25.
25.
25, é falso isso aí.
É, falsa. Avaliada em 182 mil reais em sites de brechó de luxo, hein? 182 mil.
Caramba, hein? Bom, essa é a notícia.
É a notícia.
A esposa de Ancelotti chama atenção com bolsa de 180 mil reais. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias
pra
bem
terminar,
menos importantes,
hein?
Do que essa.
O programa tá acabando. Atenção, minha senhora, o preço do leite, hein? Subiu 20% com a guerra no Oriente, hein?
Você vê, né?
É, porque o preço do combustível provocou aí, né? Provocado pelo conflito, causou o aumento do custo da ração do gado, né? E outra foi a oferta devido à seca, que prejudicou a qualidade das pastagens e elevou a necessidade do uso de alimentação suplementar, tá vendo?
Tá vendo.
Aí, ó, o preço do leite subiu 20%, ou seja, não aguenta, nem leite você bebe mais.
Ou seja, uma briguinha que tá acontecendo lá na casa do caramba tá afetando o preço.
Nossa,
do seu leite aqui.
Dá até vontade de tomar leite com manga, viu, rapaz?
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você, pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Cinco horas e um minuto. Muito bom dia pra você que está no Start TMC. Olha aí o despertador tocando. Acorda com a gente com as principais notícias e destaques. Segundona, dá aquela preguicinha, dá. Mas aqui você fica muito bem informado para começar o seu dia. Muito bom dia, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. E muito bom dia, Thiago Matheus.
Bom dia, Fernanda Câmara. Ótima segunda-feira. Semana nova que começa. Mas, ó, Rafael Tebas tá de volta amanhã. Já fiquei sabendo. Amanhã ele tá de volta aqui ao cargo dele. Por enquanto, vamos tocando. Mais um dia, mais uma semana, mais um Start TMC. A notícia que você gosta de ouvir, de entender, de ler, de compartilhar. A partir de agora, ao vivo até às 7 horas da manhã.
Lembrando que você, ouvinte, pode escrever pra gente no WhatsApp no 11972211001 e também na internet, no YouTube, no @TMCNewsBR. A gente espera então o seu comentário, sugestão, pergunta. Estamos aqui pra te ouvir e pra ler o seu comentário então. 5 horas e 2 minutos, vamos começar o Start TMC.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Tem, pra você se informar. Tem, Giro TMC.
5 horas e 3 minutos. A semana começa com o governo Lula tentando destravar a PEC da escala 6x1 em meio à pressão do Congresso, desgaste político do caso Banco Master e um cenário eleitoral cada vez mais tensionado em Brasília. Esses são alguns dos destaques do Start TMC nesta segunda-feira, 25 de maio. E tem mais.
E tem mais. Lula e o presidente da Câmara, o Hugo Mota, eles se reúnem hoje, nesta segunda-feira, para tentar fechar o texto da PEC da escala 6x1.
A expectativa é de que a proposta avance na Câmara ainda esta semana.
E o relator, ele tenta destravar o principal impasse, o período de transição para a nova jornada de trabalho.
O ministro Gilmar Mendes afirma que a crise do Banco Master não é do STF e diz que o problema está na Faria Lima.
Gilmar também atribuiu a rejeição de Jorge Messias ao STF a uma falha de articulação política do governo Lula.
E empresários afirmam que o áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro abalou a confiança do mercado na pré-campanha do PL.
Agora 5:04, levantamento revela que assembleias legislativas chegam a ter 143 cargos comissionados por deputado no Brasil.
No Rio de Janeiro, a Alerge reage à fala de Lula sobre a indicação de um miliciano para o governo do estado.
E o governador em exercício no Rio de Janeiro decide desapropriar o terreno da Refite, apontada como a maior devedora de impostos do país.
Na economia, o novo desenrola tenta barrar o uso do Pix, crédito em apostas esportivas, para frear o endividamento.
E a polícia brasileira monitorava a rotina da influenciadora Deolane Bezerra na Itália antes da nova prisão preventiva.
5:05, destaques internacionais.
O petróleo abre a semana abaixo dos $100 diante da expectativa de um acordo entre Estados Unidos e Irã.
Mas Teherã reage às ameaças de Donald Trump e chama os alertas americanos de BF.
E um jornal britânico...
Chamam os alertas de blefe. Perdão.
De fato. E um jornal britânico, Fernanda, revela que Xi Jinping, ele fez discurso duro contra a remilitarização do Japão durante encontro com Donald Trump em Pequim.
E agora nós vamos para o nosso momento do esporte.
São 5:05, rodada deste domingão pelo Brasileirão. O Bragantino aprontou, foi fora de casa, foi ao Maracanã e venceu o Vasco por... Aliás, foi a São Januário e venceu o Vasco por 3-0.
E o Corinthians bate o Atlético Mineiro por 1-0. E em Roland Garros, João Fonseca vence na estreia, mas diz que ainda não ficou satisfeito com o próprio desempenho. 5:06.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Tá friozinho por aí? Conta pra mim e pra Thiago Matheus se você amanheceu com aquele friozinho ou se pra você a temperatura tá agradável. Porque tem gente que gosta de um clima mais ameno. Já tem gente que gosta de um tempo mais abafado, de calor. Mas vamos ver como é que tá a previsão do tempo para esta segundona. Em São Paulo, tempo nublado com garoa ao longo do dia e leve queda nas temperaturas. Aí a máxima é de 21 e a mínima de 14.
E nesse momento, a capital paulista vai amanhecendo com 16 graus de temperatura. No Rio de Janeiro, o nosso bom dia vem embalado com 21 graus de temperatura e uma certa garoa na capital fluminense. Mas durante o dia, teremos pancadas de chuva à tarde, tempo aberto só na parte da noite. A máxima para hoje no Rio, 26 graus, mínima de 19 graus.
Vamos para Belo Horizonte. Sol entre nuvens e uma noite mais fechada, mas sem chuva. Máxima 25 e mínima 15.
E BH já está com 17 graus agora, neste momento. Em Brasília, nossa capital federal, a segunda-feira vai ser de sol entre nuvens. O tempo vai ficar firme ao longo do dia. Máxima de 25, mínima de 17, que é o que temos agora.
Curitiba, chuva durante todo o dia e tempo fechado na capital paranaense. Aí a máxima é de 18 e a mínima de 13.
E nesse momento apenas 12 graus, hein? Em Curitiba,
frio, hein?
A capital mais gelada do nosso país. E 12 graus nesse comecinho de manhã de segunda-feira. Agora vamos para os outros extremos. Vamos para Recife, que tem 23 graus de temperatura agora. E a segunda-feira promete ser de muito sol e calor. Tem chance de garoa ainda pela manhã. A máxima deve passar dos 30 graus, a mínima de 23 graus.
5:08. A semana começa movimentada no Legislativo do Paraná. De Curitiba, o Leonardo Gomes traz os destaques da agenda dos deputados e vereadores.
Nas duas casas legislativas, movimentação grande. Por exemplo, a Câmara de Curitiba deve votar nesta segunda-feira o projeto que institui o selo Empresa Amiga da Pessoa Idosa. A iniciativa busca reconhecer o atendimento humanizado, acessível e adequado às necessidades da população idosa em Curitiba. Para a empresa conseguir esse certificado digital válido pelos próximos 2 anos, é necessário comprovar a adoção de ao menos uma prática voltada à inclusão da pessoa. pessoa idosa. Esse projeto vai ser votado em primeiro turno na Câmara de Curitiba. Já na Assembleia Legislativa, as deputadas e deputados estaduais fazem duas sessões plenárias nesta segunda-feira com 12 projetos de lei. Entre eles, a proposta assinada pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, que altera a forma de cobrança dos exames necessários para tirar a CNH. A proposta transforma em preço público os valores cobrados pelos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica e também os exames médicos, deixando, né, de ser classificados como taxas, passam a ser valores e assim, segundo o governo, menos burocráticos e podem ficar mais baratos para a população. As votações na Câmara Municipal vão acontecer no período da manhã, já as votações na Assembleia durante a tarde.
Valeu, Leonardo. Obrigado pelas informações. Direto de Curitiba, onde você sintoniza 100.3 no FM. Agora, Rio de Janeiro, onde a sintonia é 101.3. A gente vai falar que o PROCON do Rio, ele se impôs contra mudanças de bilhetagem dos ônibus municipais. A Alerge adia a instalação da CPI do Banco Master, que chega com todas as informações. É a nossa repórter Rebeca Renzi.
Os cariocas aguardam os próximos passos na mobilidade urbana. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e o PROCON RJ entraram com uma ação contra a CBD Bilhete Digital e contra o município do Rio de Janeiro para impedir prejuízos aos passageiros que podem ser causados pela mudança na forma de pagamento dos ônibus na capital. Segundo a novidade divulgada recentemente pela Prefeitura, a partir do dia 30 de maio, os ônibus vão deixar de aceitar dinheiro em espécie como forma de pagamento. Além disso, os passageiros que usam bilhete único carioca e bilhete único margaridas vão precisar usar o chamado cartão preto do Jaé ou fazer os pagamentos pelo QR Code via aplicativo. O problema denunciado pela secretaria é a forma abrupta e sem estruturas adequadas que a mudança será feita. Em nota, os órgãos afirmam que falta uma campanha de conscientização e que a medida pode impactar milhares de consumidores cariocas. Inclusive, já foram identificadas filas e dificuldades nos postos de atendimento do Jaé para conseguir os cartões. O processo pede então a manutenção do pagamento em dinheiro nos ônibus, além da suspensão da exclusividade do Jaé, um plano de contingência à população, um prazo mínimo de 30 dias de adaptação e reforço na estrutura de suporte aos usuários. A secretaria também solicita uma multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento das medidas. Na Alerge, o clima continua de tensão. A Assembleia vai publicar nessa segunda-feira os pedidos de criação de CPIs, seguindo a ordem cronológica de protocolo. A declaração foi dada após o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, entrar com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Rio para tentar obrigar a casa a instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar investimentos públicos no Banco Master. Segundo a ação, o pedido da CPI foi apresentado no início do mês com o apoio de 24 deputados estaduais, número suficiente para a abertura da comissão, mas ainda não teria sido publicado no Diário Oficial da Assembleia. Em nota, a Alerge afirmou que o caso está sob análise da Procuradoria da Casa e que a ação interfere na autonomia do Parlamento para tratar de assuntos internos. A Assembleia também destacou que havia outros 14 pedidos de CPI protocolados antes dessa solicitação. Segundo a Casa, a Procuradoria recomendou que os requerimentos respeitem a ordem cronológica de apresentação. A Alerge reafirmou ainda que vai seguir as normas regimentais e o cumprimento da legislação.
5:12, o presidente da República, Lula, deve se reunir nesta semana com o senador Rodrigo Pacheco para uma conversa considerada decisiva sobre uma possível candidatura dele ao governo de Minas Gerais. Vamos com o Júnior de Castro.
Apesar de parte da cúpula do PT considerar o assunto encerrado, lideranças petistas mineiras ainda aguardam o posicionamento público do senador. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que Lula vai definir pessoalmente a chapa do partido aqui em Minas. Já a presidente do PT mineiro, Leninha, reforçou que a legenda continua disposta a apoiar Pacheco. Enquanto isso, dirigentes do PT nacional e estadual se reúnem nesta segunda-feira em Brasília com o presidente da sigla Edinho Silva para discutir o cenário eleitoral. Já nos bastidores, aliados de Pacheco avaliam que o desgaste entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode dificultar a candidatura do senador mineiro ao Palácio Tiradentes. A gente lembra aqui que a crise ganhou força depois de a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E uma pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data animou os aliados de Rodrigo Pacheco. O levantamento mostrou o senador em segundo lugar na disputa pelo governo de Minas, com 15% das intenções de voto, atrás apenas do senador Cleitinho, que lidera com 35%. O ex-prefeito Alexandre Calil aparece com 14% e o governador de Minas, Matheus Simões, tem 11%. Outros nomes cotados para o palanque lulista aqui em Minas são o empresário Josué Gomes da Silva e o ex-procurador de justiça Jarba Soares Júnior.
Valeu, Júnior. Obrigado. Um abraço para a turma de BH. Sintonia em 88.7. Agora a gente vai para Brasília falar com o Francisco Neto, onde você sintoniza na capital federal 100.1 no FM, porque mais uma semana agitada na capital federal, com debate sobre jornada de trabalho, debate sobre pedágios eletrônicos e até investigações que seguem repercutindo nos bastidores da política. O Francisco Neto traz todos os destaques na manhã desta segunda.
Na Câmara, a PEC que propõe o fim da escala 6x1 avança. O parecer do relator será discutido na comissão especial. Hugo Mota promete levar o texto ao plenário ainda este mês. Já a regularização do pedágio eletrônico será discutido na terça-feira na Comissão de Viação de Transportes com a ANTT, Senatran e entidades de trânsitos e órgãos de defesa do consumidor. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar projetos que autoriza o uso de recursos do Fundo do Pré-Sal para financiar produtores rurais. A proposta foi adiada na semana passada após pedido do governo federal que negocia mudanças no texto. Nos bastidores, a atenção para a Operação Complice Zero, que investiga o esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. O caso do filme, né, o Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, também pode gerar repercussão política. O longa recebeu apoio financeiro ligado ao empresário investigado e entrou no radar de investigações que citam aliados políticos.
5:16, a gente fala para você, ouvinte, escrever pra gente, já tem mensagem aqui no YouTube, olha, de Curitiba, a Camila Ferreira diz o seguinte: obrigada pela companhia de vocês nesta manhã fria por aqui. O Thiago Matheus já tinha falado, né, que a temperatura tá bem geladinha em Curitiba. E tem o Eduardo Lima, de Recife, dizendo o seguinte: sempre muito bom começar o dia bem informado com vocês. E continue, porque a gente vai até às 7:00 da manhã. A Patrícia Nogueira, de São Paulo, deseja um excelente programa e uma ótima segunda-feira para toda a equipe. Muito obrigada, Patrícia. Para você também, um ótimo trabalho. E continue escrevendo para a gente está tanto no WhatsApp, no 119, não é? 7221001. E também na internet, no
@TMCNewsBR. Aliás, você navega pelo nosso site, tmc.com.br, mas não deixe de nos seguir nas redes sociais. Arroba é a mesma para facilitar para você. Tudo é @TMCNewsBR. Vamos juntos até às 7:00 da manhã.
E aí é só deixar o like e ativar o sininho.
Boa.
E agora 5:17, o fim de semana foi mais que agitado na capital paulista com a virada cultural. Foram mais de 1000 artistas em 21 palcos espalhados pela cidade, além de teatro, museu, oficina, programação infantil. Nem o frio e a chuva desanimaram as multidões que lotaram as ruas da tarde de sábado até a noite de domingo. E sabe quem acompanhou tudo e vai trazer os detalhes dessa festa? A Júlia Takahashi.
Com sol ou com chuva, o público da Virada Cultural 2026 não parou nem um segundo. Esse ano a edição foi chamada de O Festival dos Festivais e trouxe uma programação 100% gratuita em 21 palcos espalhados pela cidade de São Paulo. A Virada Cultural 2026 encerrou mais uma edição com o público presente durante as 24 horas de programação, mesmo depois de frio e chuva. Aqui no centro da capital paulista, as pessoas puderam andar pelos principais cartões postais da cidade, como o Teatro Municipal, que está bem atrás de mim, e escolher entre as mais diversas atrações. No Vale do Anhangabaú, dois palcos fizeram a música tocar quase sem interrupção. No palco principal, grandes cantores animaram o público. No sábado, a música clássica da orquestra de João Carlos Martins se juntou ao samba tradicional paulistano com a bateria da Mocidade Alegre, sob direção do Mestre Sombra, que conversou com a TMC e contou sobre essa união que abriu a virada cultural no centro.
São duas orquestras, uma percussiva de popular, né? Uma orquestra popular, que é a bateria da escola de samba, e a orquestra erudita do maestro João Carlos Martins. Acho que a música une tudo, né? Uma sensação ímpar, maestro é uma pessoa extraordinária. Ensaiamos na semana e hoje refizemos o que foi ensaiado e graças a Deus deu tudo muito certo.
Teve gente que ficou na grade por mais de 10 horas para poder ver de pertinho a cantora favorita, Luísa Sonza, como foi o caso do João e do Igor, que se conheceram na festa.
E aí, pessoal, me conta que horas vocês chegaram aqui no Vale do Anhangabaú?
Ai, eu saí de casa às 6 e cheguei aqui por volta de umas 7:30 por aí e só tava eu abri o evento.
Eu saí umas 11 e cheguei meio dia, eu vi esse louco aqui, eu falei, que esse louco aqui no, na grade?
Vocês não se conheciam então?
Não, a gente se conheceu aqui.
Tudo pra ver a Luísa Sonza.
Com
tudo,
certeza.
Tudo por essa mulher.
Ah, mais, né?
Na grade ou não, o que não faltou foi diversão. Teve gente com os amigos, com a família, sozinho e aproveitando a festa pela primeira vez com a Lídia.
Primeira vez que eu venho, eu nunca tinha vindo antes. Nunca deu certo de vir, esse ano deu.
E o que você tá achando dessa primeira experiência aqui na Virada Cultural?
Gente, a energia é muito, muito bacana. Tirando o clima, tava tudo maravilhoso, tudo perfeito, foi muito da hora. Muita gente, uma galera numa vibe super legal, um pessoal super gente fina, tô adorando.
A madrugada de sábado pra domingo foi agitada, viu? Teve show do Mano Tchau, Afrobeat, orquestra de ska, nada melhor pra dançar e espantar o frio de 16 graus. No segundo dia da virada, o tempo mudou. A aglomeração foi ainda maior que no sábado e o calor apertou. Teve até gente que passou mal, mas rapidamente os artistas se mobilizaram pra ajudar os bombeiros a localizar quem precisava de atendimento no meio do público. Aliás, o domingo também teve um reforço daqueles na distribuição de água, o que salvou a galera na hora de se refrescar na multidão. Com todo mundo hidratado, aí foi só curtir os shows que lotaram a Anhangabaú. Teve Marina Sena, Seu Jorge e os clássicos do pagodão dos anos 90 com Alexandre Pires, que fechou a programação da virada no palco principal. Segurança, o policiamento estava reforçado no centro de São Paulo, com viaturas em pontos estratégicos para garantir o sossego na caminhada de um palco para o outro e na volta para casa de transporte público.
Valeu, Júlia. Grande evento na capital paulista, para quem não é de São Paulo, né? Virada cultural com mais de 24 horas aí de grandes eventos, shows espalhados por diversos cantos da capital paulista. E é claro, né? Com muita chuva, muito frio, mas nem isso acabou afastando quem quis curtir o fim de semana. Agora a gente vai falar de um outro assunto, vamos falar da campanha de vacinação que avança nos últimos tempos, nos últimos anos, mas ainda, infelizmente, tem muita desinformação circulando sobre a imunização contra a gripe. Dúvidas sobre segurança, necessidade de reforço anual e gravidade da doença continuam afastando as pessoas dos postos de saúde. Quem esclarece os principais mitos e explica por que a vacina é fundamental é a nossa colunista, a pediatra Elizabeth Fernandes.
Temos escutado muito frequentemente dois grandes mitos em relação à vacina da gripe, ou melhor, três grandes mitos. O primeiro mito é que a vacina da gripe causa gripe. Não, gente, isso é mito. Por quê? Porque a vacina da gripe, ela é feita com pedacinhos mortos do vírus influenza, que é o vírus causador da gripe. Então, impossível causar gripe. O segundo grande mito é que se você tomou no passado, não precisa tomar de novo. Não, gente. A vacina, ela tem uma ação no nosso corpo, em média, por 6 meses. E se você tomou no passado, esse efeito já terminou. E o outro motivo é que as cepas do vírus, elas mudam de ano a ano. Então, essa vacina é atualizada. Atualmente, nós temos muitos casos de uma infecção por um tipo que se chama H3N2, que ele não estava na vacina do ano passado. Então, quem tomou no passado, ótimo, mas toma esse ano também. E o terceiro mito é que a gripe é uma doença leve. Ai, não dá nada, gente, não precisa tomar vacina. Não, você pode estar enganado. A gripe, ela pode ter complicações. Atualmente, nós temos uma taxa muito alta de internações nos nossos hospitais, tanto públicos quanto particulares. Ela pode causar pneumonia, insuficiência respiratória, pode causar alterações cardíacas, pode facilitar um infarto para quem tem um risco cardiovascular. Então, ela tem inúmeras complicações. Então, não deixe de se vacinar. E agora que você já entendeu aí esses principais mitos, corre lá e toma a vacina.
Importantíssimo, né? Inclusive a Fernanda Lopes, no Rio de Janeiro, disse: ainda não consegui levar minha filha por causa da correria do trabalho, mas já marquei para os próximos dias. Vacinação é fundamental. É isso aí. Agora, 5 horas e 24 minutos, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Horas e 25 minutos, estamos de volta com o Start TMC, com o meu, com o seu, com o nosso Start TMC. E tem vários ouvintes aqui no YouTube, no WhatsApp, o pessoal falando de Copa do Mundo, que tá na expectativa, que tá ansioso. A gente também, inclusive, nós temos informações sobre Copa do Mundo.
Exatamente, até porque faltam 17 dias pro início da Copa do Mundo. Chegou, hein? Finalmente chegou, depois de quase 4 anos de espera. Copa do Mundo batendo aí as portas e os convocados por Carlo Ancelotti, aliás, o convocado um em especial, Neymar, ele pode igualar um feito histórico do Pelé, sabia? Ao disputar 4 Copas do Mundo consecutivas com a camisa 10 da seleção brasileira. O atacante já vestiu o número nos mundiais de 2014, 18 e 22 e surge como principal candidato a manter o símbolo máximo da equipe em 2026, repetindo a marca alcançada por Pelé entre os anos de 58 e 70. Durante sua ausência, desde 2023, nomes como Rodrigo, Rafinha ou mesmo Vini Júnior assumiram a camisa 10, mas a tendência é que o craque retome a numeração na Copa do Mundo. Apesar da convocação, uma lesão na panturrilha direita acende um alerta e a lista final ainda pode sofrer algumas alterações antes da homologação oficial da FIFA, marcada para o dia 2 de junho. E você sabe, todas as informações e todas as emoções da Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Cinco horas e 27 minutos, vamos para mais um giro de destaques aqui no Start TMC. Lula e Hugo Mota têm reunião decisiva nesta segunda-feira para fechar o texto da PEC que acaba com a escala 6x1. A proposta prevê reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de folga e sem corte salarial, mas ainda há impasse sobre a regra de transição.
O governo defende aplicação imediata, enquanto setores produtivos e parte do Congresso pressionam por prazo de 2 a 5 anos para adaptação. A expectativa é votar o texto ainda nesta semana na Câmara e enviar ao Senado, mas a falta de consenso pode dificultar alcançar os 308 votos necessários.
Assembleias legislativas estaduais ampliaram o número de cargos comissionados e chegam a até 143 assessores por deputado, superando com folga o limite da Câmara dos Deputados, que é de 25 por parlamentar. O caso mais extremo é de Goiás, com quase 6 mil comissionados para 41 deputados, seguido por estados como Mato Grosso e Rondônia, também com estruturas inchadas.
Os especialistas apontam que o excesso de cargos de confiança aumenta o risco de práticas como rachadinhas e funcionários fantasmas, além de comprometer a eficiência da máquina pública. Já assembleias defendem que as contratações são legais e necessárias para o funcionamento dos mandatos, mas não apresentam dados de produtividade ou controle efetivo.
5:29, destaques internacionais. O Irã reagiu às ameaças de Donald Trump e classificou como blefe a escalada verbal, ironizando que os Estados Unidos podem enfrentar gasolina a $6 caso mantenham a postura. A resposta veio após Trump afirmar que poderia explodir o país se não houver acordo, elevando a tensão nas negociações pelo fim do conflito no Oriente Médio.
Teherã reforçou que não aceitará a pressão militar e condiciona qualquer avanço à retirada de sanções, liberação de ativos e saída das forças americanas da região. Enquanto isso, os Estados Unidos indicam que um acordo ainda é possível, mas impasse sobre o programa nuclear iraniano e o controle do Estreito de Hormuz seguem travando as negociações.
5:29. 5:30, a fibromialgia afeta milhões de brasileiros e agora ganha novas recomendações médicas baseadas em evidências mais recentes sobre dor crônica e qualidade de vida. Para detalhar o que isso representa na prática, a TMC conversou com o Dr. Marcos Renato de Assis, que é reumatologista e diretor científico da Sociedade Paulista de Reumatologia.
Maiara, como você disse, é uma doença tão frequente que possivelmente quem não tem, tem algum conhecido que tenha, seja um familiar, algum colega de trabalho. E a principal característica, o primeiro elemento que nos faz pensar no diagnóstico de fibromialgia é a dor difusa crônica. O que a gente chama de difusa? É aquela dor que acomete acima e abaixo da cintura, os dois lados do corpo, incluindo o tronco. E crônica é aquela que dura pelo menos mais que 3 meses. Além dessa dor, existem vários outros distúrbios ditos funcionais. Funcional é um problema do funcionamento de um órgão sem que haja um problema estrutural nele. Então, por exemplo, alguém tem uma dor de cabeça, mas os exames não mostram nenhuma alteração na cabeça. O intestino pode ter períodos onde ele fica preso, onde ele fica solto, mas não tem uma doença no trato digestivo. Então essas coisas acometem muito a fibromialgia. Costuma vir com fadiga, distúrbio do sono, formigamentos, câimbras, alteração de dor na época da menstruação, lembrando que ela acomete mais as mulheres. Realmente tem uma riqueza de sintomas muito grande, além dessa dor que atrapalha bastante.
E vem outras coisas junto também, né, doutor? Além da dor, eu sei que muita gente que tem a fibromialgia acaba tendo sintomas de depressão, por exemplo. Agora, esses sintomas, eles são ligados diretamente à doença ou a depressão vem justamente por conta da dor? Porque ninguém merece viver sentindo dor 24 horas, né?
E eu acrescentaria essa pergunta, Mayara, se isso só é diagnosticado com o que o paciente está sentindo, se algum tipo de exame pode também detectar tudo isso, facilitar o diagnóstico para os médicos, doutor?
Ótimo, então vamos lá. Se a gente pega qualquer pessoa com dor crônica, ou a gente estendendo um pouquinho mais, até para doenças crônicas, mas em especial a dor, esse contínuo sofrimento tem uma tendência a levar, a desencadear o aparecimento de sintomas psicoafetivos, né? Sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Se a gente pegar o diagnóstico de depressão como uma doença separada, a gente tem em torno de 30% a 40% dos pacientes com fibromialgia tendo fibromialgia mais depressão. Se a gente pegar apenas os sintomas, aí essa porcentagem sobe bastante. Então, existe uma sutil diferença entre as pessoas terem alguns sintomas de depressão, ficarem tristes, chorosas, ou terem um quadro diagnóstico de depressão, que envolve uma série de outras coisas, como perda de prazer para execução das atividades. Um outro assunto que a gente pode explorar se for necessário. Então, são doenças que estão associadas, existem muitas coisas associadas à fibromialgia. As alterações intestinais, as afetivas, o distúrbio do sono, elas são muito frequentes. Então, é muito frequente que a pessoa conte sobre uma fadiga. E conta que ela dorme à noite, mas quando ela acorda de manhã, ela acorda como se não tivesse dormido. Pode ser um sono ruim, pode ser um sono agitado, pode até ser um sono bom, mas ela acorda de manhã e a sensação é que trabalhou a noite inteira. E já acorda dolorido. Parece que apanhou de noite de tanto que dói pelo corpo. E veja como isso acaba sendo dramático, porque além de ter muitos sintomas, os exames de laboratório, os exames de imagem, são absolutamente normais pela fibromialgia. Então, já emendando a outra pergunta, a gente faz o diagnóstico clinicamente, a gente faz o diagnóstico conversando com o paciente, pegando as informações, fazendo o exame físico e fazendo um exercício muito importante da atuação médica, que é o que chamamos de diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa se assegurar que não tem nenhuma outra doença que está simulando o quadro, que está compartilhando sintomas ou que está se sobrepondo, está associada à fibromialgia. Nesse processo, pode ser que seja importante solicitar algum exame para esclarecer se junto com a fibromialgia não tem, por exemplo, um problema hormonal, um problema na tireoide, ou uma artrite reumatoide, ou lúpus, ou um conjunto muito grande de doenças.
Doutor, então quais são essas novas recomendações médicas, então, para quem tem, né, para essa dor crônica? O que mudou?
Bom, mudou pouca coisa significativa, eu vou detalhar, mas eu vou começar pelo que não mudou. Então, esse consenso brasileiro, a gente fez um processo de revisão de uma extensa literatura e pegamos principalmente o que a gente chama de revisão sistemática, quer dizer, a gente revisa sistematicamente um conjunto de trabalhos naquela área para ver o que tem de mais de sólido, mais concreto para a gente indicar. E a gente fez isso em duas etapas, em duas partes. Uma parte dedicada ao estudo dos medicamentos, são várias classes e dezenas de medicamentos que foram vistos, e tem uma parte chamada não farmacológica. Lembrando que a base do tratamento da fibromialgia, um dos seus elementos mais importantes, é o tratamento não farmacológico, que inclui principalmente o exercício físico e as atividades físicas, e o suporte psicológico, as atividades de lazer, o suporte psicológico entre as psicoterapias. Então, o medicamento, ele é bastante importante, ele ajuda muito, em especial no começo do tratamento, quando a pessoa está com muita dor e até tem dificuldade de se movimentar. Então, ele permite essa ponte, né? A pessoa sai de uma situação de imobilidade, de sedentarismo, e aí, com o uso da medicação, ela consegue fazer o seu exercício mais adequadamente. Dos medicamentos, são vários medicamentos que a gente tem à disposição no Brasil. Existem dois que têm uma especificação em bula, que é para a fibromialgia, e outros que têm indicações diversas, às vezes para tratamento de ansiedade, depressão, mas que a gente sabe por estudos que funciona na fibromialgia. E a novidade, o que nós temos de novo, que a gente incluiu neste consenso que não havia nos anteriores, é uma forma de terapia não invasiva, que é a estimulação transcraniana. Nós temos duas formas de fazer essa estimulação transcraniana do cérebro. Uma é através de um aparelho que aplica um campo magnético, e outra é através de um outro aparelho que faz uma estimulação por corrente elétrica. Então, o primeiro chama TMS, estimulação transcraniana magnética, e o segundo, mais comum, a gente chama de TDCS, que é uma corrente contínua que é aplicada no crânio. O que eles fazem? Eles vão fazer essa modulação das células do cérebro responsáveis pelo controle da dor. Então, fazendo com que diminua os impulsos que chegam de dor, ou aumentando aqueles impulsos que diminuem a dor, que suprimem a dor.
5:37, a gente ouviu então o doutor Marcos Renato de Assis, que é reumatologista, falando, né, sobre a fibromialgia que afeta milhões de brasileiros. Lembrando que a fibromialgia, então, é uma doença crônica que causa dor generalizada no corpo todo, afetando
principalmente músculos e tendões. A gente sempre abordando todos os assuntos,
sim,
cultura, esporte, mas também saúde e cenário político e todos os assuntos para o pessoal ficar ligado e até tomar decisões.
Exatamente,
né,
prestando serviço, porque saúde é muito importante, a gente sempre retrata aqui na programação da TMC. Vamos falar de cultura também, que é sempre muito importante, e reforçando novamente, esse fim de semana tivemos um evento grandioso na cidade de São Paulo, um fim de semana de programação, ó, para todos os gostos. Além das atrações da virada cultural, a Cinemateca Brasileira recebeu a Feira Sabor Nacional, ou seja, para todos os gostos, delícia, literalmente, hein, Fernanda? Que nessa edição, então, entrou no clima de São João. Tá chegando, que beleza. A nossa repórter Júlia Takahashi esteve no local e conta tudo pra gente.
Do milho ao acarajé, passando pelo mocotó e pelo queijo, o público encontrou sabores de várias regiões do país. Há mais de 10 anos, a Feira Sabor Nacional, a feira da comida brasileira, já virou tradição na cena gastronômica da cidade de São Paulo. Entre os expositores, histórias diferentes se misturam. Teve quem participou pela primeira vez, como a Rebeca e a Meire, com o pão caseiro da família.
Está sendo uma experiência incrível, porque a gente está acostumado em trabalhar em condomínios, né, e feira empresarial. Então aqui é algo diferente, né? Você vê outros produtores junto, então é uma experiência muito legal, porque você vê um público receptivo, né? Eles vêm aqui realmente para prestigiar.
E teve também quem já conhece bem o evento e faz questão de voltar todos os anos.
Nós somos uma queijaria artesanal, 100% leite de ovelha, a gente fica em Cabreúva, também recebe o pessoal lá. E todos os nossos produtos são tudo de ovelha, então a gente tem queijo, doce de leite, iogurte, sorvete, tudo produzido lá na nossa fazenda.
E é a primeira vez de vocês aqui na feira?
Não, nossa terceira vez nessa edição da feira.
E não teve só gastronomia. A programação também abriu espaço para outras expressões da cultura, com cerâmica, marcenaria e peças produzidas por artesãs de comunidades locais. E quem explica é a coordenadora Gisela Cury.
A gente adora participar de feira. A gente participa de várias feiras, de vários segmentos. E pra gente é sempre muito gostoso, né? Além da troca com os outros expositores, né? A gente ganha força. É uma forma importante da gente divulgar o nosso trabalho, né? Principalmente quando você não tem loja, né? Você não tem um ponto físico.
Além disso, o evento também teve atividades para as crianças e música ao longo do dia, com samba e vovó, completando o clima do encontro.
Delícia ter esse tipo de matéria leve também,
e
né?
Logo cedinho, abre o apetite, hein? Dá aquela fome, principalmente para as cidades que estão com friozinho na manhã desta segunda-feira, né, Fernanda?
É isso, ouvinte, participe com a gente então, falando o que você gosta de comer nesse friozinho, já que a gente entrou nesse clima de gastronomia, de friozinho. 5:41, destaques. A Alerje reagiu às declarações de Lula e cobrou respeito após o presidente sugerir que uma indicação da casa para o governo do estado resultaria em um miliciano. Em nota, o Legislativo Fluminense afirmou ser inaceitável qualquer tentativa de generalizar ou criminalizar deputados e reforçou que é uma instituição democrática legítima.
O presidente da Alerje, o Douglas Ruas, também criticou Lula e diz que o presidente desrespeitou a população do estado. O episódio ocorre em meio à crise política no Rio de Janeiro e também à discussão sobre a sucessão no governo estadual após mudanças na linha de comando do executivo.
O governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, decidiu desapropriar o terreno da refinaria de Manguinhos, a Refit, ligada ao empresário Ricardo Magro, apontado como um dos maiores devedores de impostos do país. A área abriga a principal operação do grupo, que acumula cerca de 30 bilhões de reais em dívidas tributárias, sendo 14 bilhões e 300 milhões de reais apenas de ICMS no estado do Rio de Janeiro.
O governo estadual avalia o valor da desapropriação, mas a estratégia é compensar integralmente o montante com a dívida fiscal, sem pagamento direto ao empresário. Essa medida já foi discutida com a Petrobras, que demonstrou interesse na área para ampliar a capacidade de refino, além de outros possíveis investidores.
5:42, o novo desenrola tenta impedir o uso do Pix crédito em apostas para frear o endividamento das famílias ao proibir operações de crédito vinculadas diretamente às bets. A medida mira uma brecha no sistema financeiro que permite apostar com dinheiro emprestado, mesmo com regras que exigem pagamento à vista desde 2025.
E hoje o que que acontece? Os bancos ainda divergem. Banco do Brasil e Bradesco, por exemplo, permitem a operação, enquanto outras instituições já bloqueiam o Pix crédito para sites de apostas. O governo avalia que a prática amplia o risco de inadimplência, já que o apostador pode recorrer a crédito ou rotativo do cartão ao perder dinheiro em jogos. A legislação prevê punições a bets como multas e suspensão de licença, mas há um vazio na fiscalização, já que o controle do crédito está sob responsabilidade dos bancos e supervisão do Banco Central.
5 horas e 43 minutos, a gente vai pro esporte agora.
Vamos lá, porque com o Brasileirão entrando na reta antes da pausa, o foco agora muda completamente para o calendário decisivo do futebol nacional e internacional também. Tem apresentação importante, sorteio no Rio e contagem regressiva para o principal torneio do ano. Quem traz o panorama completo é o nosso comentarista esportivo José Calil, do Esporte TMC.
Amigos do Start TMC, depois da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, que ainda tem um jogo para acontecer hoje. Hoje à noite jogam no Major Antônio Couto Pereira em Curitiba, Coritiba e Bahia. As atenções todas se voltam para o Rio de Janeiro, para o início dos treinamentos da seleção brasileira. Alguns jogadores, entre hoje e amanhã, já chegarão à Granja Comari em Teresópolis, onde serão recebidos pelo técnico Carlo Ancelotti e pelo diretor Rodrigo Caetano. A apresentação oficial é quarta-feira, dia 27. Aí todos os jogadores terão que se apresentar, à exceção daqueles que sábado disputam a grande final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Há vários jogadores brasileiros nessa final: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, esses jogadores todos só se apresentarão na semana que vem. O Brasil faz um jogo domingo, amistoso, contra o Panamá no Maracanã, sem esses jogadores da Liga dos Campeões, e na segunda-feira da semana que vem, daqui a uma semana, portanto, já viaja para os Estados Unidos. Faltam 17 dias para o início da Copa do Mundo e 20 dias para o início do Brasil, para a estreia do Brasil, que será no dia 13, no MetLife Stadium, em New Jersey, contra Marrocos. Ontem, uma preocupação: Bruno Guimarães saiu contundido quando o seu time, o Newcastle, se despediu do campeonato inglês. Foi a última rodada. Bruno Guimarães, aos 20 do segundo tempo, caiu com a mão no joelho, foi atendido pelo departamento médico do clube inglês, e após o jogo, ele e o Newcastle se pronunciaram dizendo que a lesão não é grave, que não tem nenhum problema maior. De qualquer forma, vamos ficar atentos. Existe a situação do Neymar, né, que não tem jogado pelo Santos, mas segundo as informações que temos, jogará normalmente. Já esse amistoso de domingo que vem estará normalmente à disposição do técnico Ancelotti a partir de quarta-feira, e essa é a grande expectativa. Amanhã tem uma outra coisa importante acontecendo no Rio de Janeiro: o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Nós temos já os 16 finalistas, que foram definidos na semana passada, e agora esses 16 times serão colocados em potes, num pote só. Saiu, saiu. Não tem mais nenhum tipo de amarra no sorteio. Será um sorteio puro e simples. Então poderemos ter, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, né? Cruzeiro e Fluminense, enfim. Poderemos ter aí a dupla Grenal. Não tem mais aquela de colocar uns times num pote e outros times no outro. Isso agora na Copa do Brasil, daqui para frente, não existe mais. Amanhã é o sorteio. Lembrando que nesse meio de semana, amanhã, quarta e quinta, teremos os últimos jogos da primeira fase da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, quando serão definidos então os classificados em cada uma das competições. No próximo final de semana acontece a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo. E a partir daí, claro, todas as atenções voltadas para o Mundial. Uma grande cobertura da TMC, você vai poder curtir, vai desfrutar dessa cobertura aqui na nossa programação, com todas as informações, nossa equipe nos Estados Unidos, nossa equipe no México, no Canadá, também a equipe trabalhando aqui no Brasil. Será uma grande cobertura, a primeira da TMC Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe, a primeira cobertura de Copa do Mundo com a marca TMC, você vai curtir aqui em todas as suas circunstâncias, em todas as suas nuances. A expectativa é grande, repetindo, faltam 17 dias para o início da Copa do Mundo. Um bom jornal a todos.
Exatamente, Calil, exatamente. Um abraço para você. Ótima semana depois de uma rodada puxada do Brasileirão, mas já na regressiva, como ele falou, Fernanda, 17 dias para a Copa do Mundo, que acontece no dia 11 de junho. Tem a cerimônia de abertura e a partida oficial de estreia da Copa do Mundo. Aí, dois dias depois, no dia 13, sabadão à noite. Então, vale a sua torcida, transmissão da TMC. Tem Brasil e campo, Copa do Mundo já tá chegando na TMC.
5:48. Agora a gente vai para a quinta edição do Fórum Esfera Brasil, realizada em Guarujá, no litoral paulista, nesse fim de semana, que reuniu pré-candidatos, empresários, marqueteiros e ministros. O evento debateu economia, políticas públicas, eleições, infraestrutura e outros temas de relevância nacional. O meu parceiro, Rafael Tebas, acompanhou tudo e vai trazer os destaques do evento.